Olá, boa tarde. Com muita alegria, estamos mais uma vez apresentando o programa DR na CPT. Seja bem-vindo, você que está em casa nos assistindo. Boa tarde, Silmarin.
Boa tarde, Júnior. Tudo bem, gente?
Estou bem. Você está animada com essa vozinha aí, desanimada?
Eu estou animada. Estou colocando na minha lista de transmissão o nosso programa.
Está mais animada que noivo em lua de mel?
Mais, claro que estou mais, porque eu já casei, já passei do lua de mel, então agora estamos sempre praticando.
Praticando o quê?
Passamos da lua de mel, agora estou colocando em prática a nossa vida matrimonial.
E o que você tem colocado em prática?
Ah, a nossa vida de felicidade, amor, alegria, a nossa aliança.
Nossa aliança, que o tema de hoje do programa é?
Aliança.
Aliança, muito bem, aliança. Aqui, eu estou com a minha aliança. É, está aqui, ó. Presente do teu padrinho.
Eu estou com uma substituta.
Você sabe que... Coloca a tua aliança do lado da minha. Do lado, encostadinho. O que fica aparecendo?
Ah, o símbolo do infinito.
É, um dos motivos das duas alianças também é que fica tipo um oito em deitado, que oito deitado é o símbolo da eternidade. Não é do infinito, é da eternidade.
Mas que
é, exatamente, que o nosso amor seja eterno enquanto dure.
É.
Não é?
É.
Não. Você vê que há controvérsia sobre o tema aliança. Ah. O que você propôs ao tema aliança? O que te chamou a atenção para esse tema hoje?
Ah, eu acho que essa coisa de a gente realmente
é pro público
pensar realmente o significado da aliança, daquilo que a gente combinou e decidiu perante o altar de Deus, o significado mesmo da aliança para a nossa vida.
Mas a aliança não é só um anel?
Eu acho que não. Até porque se a gente for pensar, essa minha aliança...
Que é falsa, assim.
Não, ela não é uma falsa, mas não, ela não é a aliança
original.
Que...
Não é a parzinha dessa aqui.
Não, não é a que a gente usou no dia do nosso casamento.
Que o seu padrinho, do senhor?
Alexandre.
O tio Alexandre deu de presente para nós.
Porque a minha não está servindo depois do Covid.
Viu? Né? Mas não é um anel, então?
Não é só um anel.
É que é interessante, né, Simar, que na... A nossa vida ela é marcada por símbolos, né? por simbologias. Tem várias coisas que a gente usa. A gente agora está numa época cheia de símbolos.
E
né?
Eu acho que foi pensando nisso, até a gente conversando, você conversando com o pastor Rocha sobre isso, e a gente falando, vocês falando no estudo bíblico até de terça-feira, falando disso que até
terça-feira é uma famosa ontem.
Ontem, mas eu não sei se foi com relação a isso, que vocês falaram até para a gente sentar e, em qualquer lugar, seja no sofá, na mesa, a gente tem sempre um lugar,
a questão,
né,
liturgia,
de
foi
liturgia, né, um jeito litúrgico para a gente fazer as coisas. Então, até nisso tem, mas eu acho que a gente já vem falando sobre a aliança desde o final de semana. Né?
Ah, é?
É. E aí,
o que você andou falando sobre a aliança no final de semana? Ludmila está ouvindo.
É, nós estávamos falando sobre aliança, nós com os nossos amigos. Mas aí pensando nisso, né, de ser uma coisa litúrgica, que faz parte realmente da nossa vida, esses símbolos, então eu pensei nisso.
A aliança virou um objeto, né, um objeto que tem um símbolo. Mas, por exemplo, a aliança, ela tem a palavra aliança também tem um sentido, não só no casamento. Né? As nações faziam alianças. É, o que é aliança? Um tratado, um acordo, um contrato.
Um combinado.
Um combinado em que havia ali, né, uniam-se forças, uniam-se né, por objetivos em comum, criavam uma sociedade, né, uma parceria, um contrato, um acordo. Então, a palavra aliança tem muito a ver com isso também. Por exemplo, ontem eu estava até lembrando, acho que conversando com a Silvia sobre a Guerra do Paraguai, houve a Tríplice Aliança, né? Foi uma aliança entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina, com o apoio da Inglaterra, que devastou com os homens paraguaios. Estima-se que mais de 90% dos homens paraguaios morreram nas batalhas, porque havia ali desentendimentos, né? E os interesses desses três países. Então, os três se uniram numa tríplice aliança com o objetivo, uniram forças para destruir um inimigo. Né? No casamento, a gente une forças também, a gente faz uma aliança. E aí, para isso ficar público, né?
Exatamente. Mas essa coisa muito do anel físico, né? É essa coisa da visibilidade,
É porque aí que está, é o símbolo, né? Assim como a gente coloca, por exemplo, no Natal, a árvore de Natal, é um símbolo natalino e nos, né, nos remete a alguma coisa, né? O pastor até ontem falou da verde, da esperança. O pinheiro era a única árvore que, mesmo no inverno na Europa, permanecia verde, então simbolizava a vida, né? No meio daquele branco todo, né? Né, às vezes aquele silêncio nas florestas, assim, né, que você não via um animal, não via vida nenhuma, você olhava para um pinheiro verde ali no meio, você tinha aquela questão da visivelmente você perceber a vida e a esperança de que, mesmo diante das dificuldades da vida, a gente vai superar a esperança que é Cristo, né? E aí, então, no casamento é um símbolo, e esse símbolo é muito antigo, já é usado.
Sim,
Você fez pesquisa
eu
sobre isso,
fiz,
né?
tem umas e olha como é interessante isso, né? Eu fiz pesquisa, tem umas coisas muito engraçadas, tem outras que a gente acha que é um absurdo.
É que tudo depende da de onde, né? A Silmar fez pesquisas, por exemplo, em relojoarias.
Tem.
Aí as relojoarias têm várias visões e lendas e histórias sobre a aliança. Aí quando você olha num site mais religioso ou mais ligado ao relacionamento, aí já tem uma visão menos mercadológica e uma visão
Exatamente,
mais.
é o ponto de vista para onde você quer buscar informação, né? Se você vai trazer por esse cunho comercial, eu estava vendo assim, eles trazem muito essa coisa. Eu falei, inclusive, eu lendo com a Júlia isso. Hoje em dia, com essa coisa voltada, por exemplo, na nossa época, quando nós namorávamos, não se falava dessa aliança do anel de compromisso. Né? Não tinha isso que hoje a maioria dos jovens usa, que é uma aliancinha
Era a aliança de noivado
e
e
casamento. Não
casamento. E
tinha
às
isso.
vezes até a mesma aliança.
É, né?
Você
Nós
sabe que.
temos uma aliança diferente porque eu ganhei do meu
Você
padrinho, que era
sabe.
Ourives. Mas senão, normalmente se usava a mesma aliança, que noivava, usava-se para casar. Mas hoje não, hoje os jovens já começam a namorar e eles colocam uma aliança na mão direita
Uma aliança
de
normalmente prata,
prata.
né?
E hoje existe alianças com umas pedrinhas, e para cada fase uma quantidade de pedra. E é óbvio que para cada número de pedras o
Valor.
valor
Você imagina a
aumenta.
gente que namorou pouco tempo, 8 anos e meio, quantas
Mas olha,
pedras ia levantar?
é muito engraçado. Eu
Você ia ter
comecei a rir, eu
reumatismo
falei,
muito
não,
antes.
é muito engraçado. Mas num
Não, e
desses
só quando
goles.
se fala, um parênteses, né? Isso também depende de país para país, né, gente? Por exemplo, nos Estados Unidos, o anel de noivado é muito forte lá. Tanto que, quer ver um exemplo disso? Nós aqui da editora Concórdia, até o pastor Nilo está na escuta, talvez lembre o nome do livro, e até a Beatriz Raimann, ela fez uma leitura desse livro e fez um comentário como ia ter que adaptar coisas para cá. Uma delas, que ela até citou no livro, assim, é quando você se divorcia, a pessoa tem que, às vezes, se desfaz daquele anel de noivado, tem que tirar o anel de noivado da mão. Então, isso tudo também tem um impacto. E ela até falou: olha, essa cultura de receber um anel de noivado nós não temos no Brasil com essa força, né?
Porque não é somente a aliança, ele junto com a aliança vem um anel, né? Na tradição dos Estados Unidos, porque não é só, nós temos realmente só a aliança.
Sim, claro que deve ter gente aqui que talvez receba um anel de noivado, né? Um solitário.
Exatamente, né? E normalmente de diamante, que é para
Diamante.
mostrar essa coisa da pedra ser da pureza, e que é uma pedra rígida, firme, né? Que não
Resistente, né?
resistente, que não quebra e tudo mais.
Então,
Então
pessoal,
tem a ver
vocês em
com
casa, se
relação a
quiserem
isso.
compartilhar com a gente também, se você usa aliança, o que você acha desse símbolo, se você tem alguma história para contar a respeito de aliança, seja de namoro, compromisso, noivado, casamento, se tiver alguma coisa para ilustrar, é sempre bem-vindo, viu? Não fiquem só dizendo oi e tal, mas compartilhe com a gente as histórias de vocês também, essa vivência, porque isso acrescenta muito, né? Porque a gente, de fato, como a Silmari falou, a nossa história foi uma aliança de noivado. E aí depois é de casamento,
E nós começamos a aliança a partir do momento que nós tínhamos dado de casamento
né? Porque esse é um
marcada.
princípio que eu falava, eu só fico noivo de quem souber que vai casar. Né?
Demorou.
Demorou um pouquinho, mas é pouca coisa.
Só me enrolou.
Eu não, você.
Só me enrolou.
Muito bem, então siga aí, vamos lá.
Né?
Falando. Conte aí um
E
pouquinho da
da
história
história. Então, e
da
assim,
aliança.
então começa com os egípcios.
Muita coisa aconteceu no Egito, né?
Então aqui fala.
A pipa, o papagaio, o papiro, o papel. Várias coisas.
E eles usavam, os faraós já usavam alianças.
Mas com sentido de casamento?
De união para a eternidade. Ele servia de promessa pública em cumprir compromissos e contrato entre pessoas.
É, então, você vê que a aliança não era só
Não
no
era
aspecto de. Eu
matrimonial
achei
também.
interessante também, não sei onde você falou, viu aí que em algum lugar do mundo, às vezes essa aliança ela servia de chave
É
também para a
depois, é
sala
na
dos faraós.
Grécia.
É? Olha só, então, aí você vê, e é interessante na história da humanidade que as culturas vão se comunicando, e às vezes o Egito, depois, se a gente lembrar com Alexandre o Grande, ele, vamos dizer assim, unificou todo o Oriente Médio, né? Fez o grande Império Grego. Aí depois ele morre, ali em 300 e pouco antes de Cristo, com 32 anos, estava Alexandre o Grande. Dos 23 aos 32, ele dominou o mundo da época dele. E aí ele levou a cultura grega para lá, a questão das divindades e tudo, e também absorveu coisas da, né,
De outras
de
culturas,
outros
né?
de outras culturas, inclusive daí do Egito. Romanos depois também, quando a Roma domina, né, o império anterior ali onde era do Alexandre, aí também, né? E inclusive a grande história da Cleópatra e com César, Júlio César. E aí então eles levaram para a Grécia essa história da
É,
aliança.
aí as alianças de noivado e casamento na Grécia, elas eram símbolo de riqueza.
Quer dizer,
É.
quanto mais rico, mais pedra colocava.
Acho que talvez, acho que sim. E
Agora
aí
deve
diz
ser
que.
bonito casar na Grécia, né?
Ah,
Aquelas paisagens do Mediterrâneo, não
muito
é?
bonito. E aqui fala, ó, elas eram usadas como chaves dos quartos, onde eram depositados os artigos de riqueza das famílias. Então, quando você entregava essa aliança, elas
Olha
eram
só.
passadas de geração em geração. Então, ali você estava entregando a prova de amor e uma prova de confiança para essa pessoa.
Então aí já começa a trazer essa coisa do simbolismo
Significado,
para
né?
nós, né? Então, quando você recebia uma aliança, era sinal de confiança,
Confiança e prova de amor.
amor.
Né?
E você já fazia parte da família, né? Porque imagina.
Exatamente, porque daqui falou que todas as posses seriam divididas entre o casal.
Aí já começamos a ter separação, comunhão de
E
bens.
aqui falou, as alianças elas eram entregues somente após as mulheres serem erguidas à frente de suas casas numa cerimônia pública.
É, tem alguns países que o pessoal levanta os noivos, né? Os
É.
judeus fazem isso, casamento judaico tem isso, de levantar o noivo, né, em cima de uma cadeira e dançar, né? Talvez seja daí também. E aí depois eu imagino que os romanos, né? Porque aí é aquela história que a gente está falando, uma cultura vai. E aí em Roma, como é
E
que
aí em Roma conta assim, que os imperadores e senadores romanos usavam alianças como forma de poder,
é? Até
né?
hoje em dia
Símbolo,
tem
né?
essas coisas, né? O anel, né? Você pega os formandos, o advogado gosta muito de usar anel, né? Advogado. Ou também a gente vê alguns, o Dr. Rudy de Cima, ele tem um anel lindo, assim,
É, professores usam
né?
anéis.
Roqueiro também.
Ai, anel é bonito, eu gosto de usar anel. Né? Aí aqui fala, contudo, nas relações matrimoniais, e eu também andei pesquisando isso também em outros lugares, mas provavelmente deve ter tudo, sido originado dessa história, né? Eles falam que a origem de ser usado nesse dedo, né, do dedo anelar, é que fala, mas eles, né, não confirmam isso, mas que diz que tem um, eles não, eles falam que ou é uma veia ou é um nervo que diz que é ligado diretamente ao coração, e aí por isso de ser usado nesse dedo.
Isso é romântico,
É
né?
romântico. Eles falam que se chama veia d'amore, ou veia do amor.
É, aí começa a romantizar. Aí os romanos, o italiano gosta, né, de um romance, aquela coisa toda, né? Já tem Romeu e Julieta, então,
Pode
né,
ser,
os
né?
italianos são bem do coração, assim, né, essa coisa bonita. Mas é um símbolo realmente importante, né, um símbolo de confiança, um símbolo de amor, que está presente em várias culturas do mundo, espalhados pelo mundo todo, né? Na China também.
Na China
E
também.
como é que é
A
o.
China, eles dividem os dedos por membros de famílias.
É? Cada dedo. Imagina o cara que tem 10 filhos. Ah, não, um dedo é dos filhos.
Os dedos, né,
Polegar,
polegares,
vão
os
cantar na fogueirinha.
pais, isso aí, os pais, indicadores, os irmãos,
É porque o irmão mais novo, o dedo é o irmão mais velho, deve ser por isso.
o dedo
Foi
médio.
ele.
É a pessoa em si, e é para dentro,
Esse
não
aqui?
é para dentro, não para fora.
Tá dentro?
Assim, ó, mais para dentro.
É só fazer assim.
É a própria pessoa. O dedo mínimo são os filhos.
Os nanico.
E o anelar, o companheiro.
Ou a companheira.
Ou a companheira.
Então são do CP.
É.
Não.
Não, né, Júnior?
Ah, por isso daí coloca no anel do companheiro.
É, do seu parceiro.
Deu seu enforcamento, você coloca a coleirinha.
É, o anel.
Muito bem. E na cultura cristã, como é que funciona isso? Porque também não é uma coisa, você vê, tem muitas coisas que a gente vai se apropriando, né? E vai criando, e vai colocando novos significados, né?
É, mas é tudo juntinho, misturado, né? Que não fala. E aí, daí eles falam que na cultura cristã foi o Papa Nicolau I, e o objetivo era...
Será que ele foi experimentou o exame do Papa Nicolau?
Nada a ver, né, senhor?
Como? Como é que sabe que é nada a ver?
Eu não sei.
Exame Papa Nicolau.
Vou perguntar.
Por que, que não é Freira Mariana? Junior. É Papa Nicolau.
Ó, o Papa Nicolau, primeiro, o objetivo dele foi afirmar publicamente, tá? E obrigatoriamente, viu? Já era obrigado,
viu?
A intenção dos noivos de se casar. Por isso, mão direita.
Aí que era o famoso compromisso. Foi, né?
Exatamente. É. Assim a aliança passa da mão direita para a mão esquerda.
Enquanto a direita, a chance. O cara pode, a moça pode dizer não, rapaz, ainda não é problema. Não, eu estou dizendo socialmente falando.
Sim.
Não é, seria problema.
Sai do estado
civil,
civil
solteiro,
de solteiro para o estado.
É porque aí entra uma coisa que depois. É, mesmo né, na época de José e Maria, eles não assinaram um contrato. Hoje em dia, o casamento, ele é um contrato social também, né? Ele é um documento. Por isso que tem um Estado Civil, olha o nome disso, Estado Civil. Tem um casamento civil e religioso. Antigamente, hoje está um pouco mais leve. Não se fazia um casamento na igreja sem um casamento civil. É, hoje, com a união estável, há algumas exceções, assim, tudo. Agora, antigamente, então... Hoje tem esse aspecto que, né, não é, o anel, ele é um símbolo, mas hoje, além do símbolo, há também a questão da, né, a questão do compromisso legal, é um contrato também. E aí, acertei?
Não, né, amor, foi Jorge Papa Nicolau que...
Ah, era o sobrenome do cara, viu, mas tinha que ver, por isso, aí, tá vendo, eu quase acertei. É que o cara, na verdade, não é que o exame foi feito por ele, mas o cara que fez o exame, inventou, teve o nome em homenagem ao Papa Nicolau.
Não, mesmo.
Claro.
Sobrenome do.
Exatamente, Papa. O sobrenome dele é Papa Nicolau. Por que você acha que. Você acha que se fosse Papai Noel, aí seria homenagem a quem? O coelhinho da Páscoa?
Não. Vamos voltar à nossa aliança.
Então, além hoje da gente ter esse, né, o símbolo, o compromisso, né, que todo mundo está vendo, mas hoje tem um maior desafio, que é o contrato.
É. E é então por isso, né? Então, daí é que ele fala, ó, que a aliança passa a mão direita para a mão esquerda para simbolizar compromisso definitivo. E ainda falava que tinha que ter o nome da pessoa escrita na aliança.
É, porque senão, né? A pessoa morre de Covid se usar a mesma aliança depois.
Não, não pode.
Aí você tem que sair igual os caras saíram com... Se eu morrer, você sai assim com a aliança igual a bela... A perdeu o anel, o sapato.
Cinderela.
Cinderela. E aí, para aproveitar a aliança, assim, põe o dedo. Se deu certinho aqui, você casa com a pessoa. Se leva, tem que ser um gordinho.
E aí, aqui fala do anel de noivado também. Ó. Fala que, apesar do anel de noivado ser pouco usado, ele ainda tinha um significado, que ele era um solitário com brilhante.
Isso, eu já falei.
Né? E por quê? Porque
o cara não ficar solitário.
Não, ele era usado pela mulher para representar a solidez do compromisso. Então, aquela coisa de única pessoa, né?
E por que, que o homem não usa?
E as gemas usadas nos anéis são eternas.
Mas é ovo? É o gema?
Gema, mas quando você
gema
fala,
é a pedra. Agora, por que, que é interessante, né? Por que, que o homem não tem anel de
noivado? Não sei.
Só a mulher. Aqui no Brasil, nós não, a gente colocou uma aliança de noivado, os dois tinham, né? Mas nunca vi no filme um homem ganhar anel de noivado, é só a mulher. Pois é, mas aí quer dizer que o homem não a mulher só o compromisso com o homem não.
A gente hoje está aqui na editora e nós temos com as nossas duas filhas aqui. E aí elas falaram que eu nem comentar, mas estão aqui as
duas. Mas muito bem, então, e o material das alianças?
Então, isso é uma coisa interessante, olha só.
Eu já vi aliança de bambu.
Mas eu acho que a aliança.
Já vi a gente fazendo tatuagem hoje.
Já. E a gente assistiu uma série uma vez, lembra? Rei dos Patos. Era uma série. Não vou me lembrar em que canal que era. E ele era mestre em perder a aliança. E aí chegou uma hora que ele falou que ele não ia mais comprar a aliança. Ele fez uma tatuagem da aliança dele. Porque ele falou que ele estava cansado de
fazer
aliança.
Ele tirava muito, igual quando eu fui jogar futebol, eu tirei a aliança. Quando a gente vai pro gol, tem uns cantos ali que é perigoso. Eu conheci gente que perdeu o dedo, não no futebol, mas um caminhoneiro que um dia foi descer, sabe que tinha aquelas coisas que amarrava a carroceria, a corda? Quando ele desceu, enroscou, imagina o peso do corpo dele. Ah. Tipo, porcamento, assim. Ele perdeu o dedo. Perdeu o dedo. Veja como usar a aliança é perigoso.
Um pouco.
Mas é perigoso. Em aqui alguns
fala,
casos.
Mas olha o que fala que é interessante. Ó, as alianças foram feitas de tranças de raízes. Tem uns filmes bem românticos que a gente vê assim, que às vezes eles fazem de florzinho.
Isso. Assim, né? É que ele já está pensando em não durar muito tempo.
As alianças foram feitas de tranças de raízes de madeira, de diferentes materiais e até mesmo de ferro fundido. Tradicionalmente, usa-se alianças de ouro por serem o material mais puro que existe. Assim como deve ser no casamento.
Você não tem alergia, né? Uma coisa que não tem como negar de usar. O cara não pode dizer, não, me dá alergia. O ouro não dá alergia. Agora é interessante a gente trazer isso também para, né? Não sei se vocês aí que estão em casa sonhavam em ter uma aliança um dia, né? Acho que sim, né? Vamos olhar aqui, Silvana, o que nós temos de recadinhos?
Vamos, aí a gente pergunta assim para a Silvia se ela sonhava.
A Lili Schiller, boa tarde. Lili, eu vou batizar de a Rosângela Destro, um abração também. Rumi Rosso, Dona Ludmila Vitti. Né? Boa tarde, dupla dinâmica, diz a Rosângela. Pastor Nilo Varros, a Emília Roxo diz: boa tarde, pastor, amém, estamos na escuta, lindo essas mensagens, grato, um abraço para você também. A Reane Tom diz: boa tarde, a Thelma Schlader, boa tarde, casal lindo, muito obrigado pelo lindo. A Reane Tom, né, estava aqui até brindando, ó, tem até vinho aí, eu não posso. A Gelânia, parabéns, Gelânia, fez aniversário dia 7, ontem vocês já deram os parabéns para ela.
Ela disse que ela aceita parabéns até hoje.
Ah,
porque sim. Hoje é o dia do aniversário de batismo dela.
Muito importante, parabéns. Então, duplo parabéns, né? No dia que a sua mamãe deu a vida e no dia que também seus padrinhos levaram lá para você receber a vida eterna, ali no dia do seu batismo. Muitos anos de vida, que o Flamengo te dê muitas alegrias esse ano, e assim, dando alegria a você, dá a mim também. Você vê que eu não sou interessante. A Claudete Alessi também está assistindo. E aí, dona Claudete, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Um abraço para a família. Dona Vivian Varros também. A mãe da dona Vivian também completou, acho que segunda-feira, 88.
Dona Ivone.
Dona Ivone. Rosas no Jardim da Existência. É. Né? Muitas primaveras virão.
Parabéns,
ainda. Se Deus quiser, parabéns. E a Selmira Santana também dando boa tarde para o casal. Muito obrigado. Né? Então você.
Nossa vizinha também, Lúdia, mandando
corações. A Lúdia mandou corações, beijos, e ela está coradinha. Então, você que está em casa, você sonhava com a aliança? Você pensava nisso, mano?
Não.
Não, né? Eu também não era uma coisa assim. Não foi...
eu acho que assim, a vida da gente.
Também com 16 anos, a gente começou a namorar.
E assim, Júnior, a gente. Esses dias a gente conversando. Acho que estava conversando com a Ludmilla. Eu não acredito nisso.
Aperta o doce. Vai falando, né? Povo aqui, né? A vida como ela é. Aqui, nossa. De novo, o nosso amigo lá no Jornal Nacional. Só um minutinho, pega.
Bem isso mesmo.
Ele ia ganhar muito. Ia, café forte. Aperta doce, tem que ficar parecendo doce. Ai, e aperta Jesus. Café forte. Obrigado.
Assim, eu tava
com sono, hoje eu fui dormir 3:30 da manhã.
Ficou assistindo filme, né?
Perdi o sono.
Ah, eu comecei, acho que com a Ludmilla e com a Manu, né? A gente já pensou como a gente não consegue projetar a nossa vida para o futuro.
É, né? Ainda mais quando a gente é muito novo.
É, então a gente não pensa que. Como a gente ia imaginar como ia ser a nossa vida quando a gente chegasse nos 45? Como? Nunca!
Coisa de velho.
E hoje a gente chega nessa idade e tipo, não. Sinto velhas, mesmo não. Ou seja, não somos.
Quem completou 50 anos esses dias? Quem foi agora que completou 50 anos? A pastora Ayrton, né? 50 anos.
Então você pensa.
Você olha para o pastor Ayrton, você não imagina que ele tem 50 anos, né? Parecia que quando a gente tinha 18, uma pessoa de 50 anos era
É,
muito,
então,
né?
então você, é bem, eu acho que com o casamento é isso, essa coisa da aliança, você não consegue se projetar. Mas, óbvio, tem gente, a gente sabe que tem gente que tem esses sonhos, mas eu não pensava nisso. Mas é interessante que para o casamento, ela não apertou o açúcar.
Não, não faz isso. Muito obrigado.
É interessante, eu não pensava nisso, mas eu, quando eu me imaginava assim, que eu ia, um dia eu ia casar.
Sim.
Isso eu sabia, assim. Mas eu
Um
pensava.
dia você dá o gancho.
Eu não tinha ia casar. Mas eu pensava que eu ia ter dois filhos e não duas filhas. Isso era uma coisa que eu achava que ia acontecer.
É?
Dois meninos, e Deus me deu duas meninas lindas, né? E depois que a gente teve a Silvia, eu já pensava que eu não ia querer mais ter mais um menino, mas sim mais uma menina.
Isso aí.
Né?
Então, deu certo, né?
Essa
Mas é,
coisa
você vê
de
como Deus é bom, né? Porque mesmo sem, às vezes,
idealizar.
você idealizar, planejar, Deus concede bênçãos, né? E o casamento é uma bênção. Obviamente que também o casamento tem momentos de dificuldade. É, por isso que não é à toa que se escolhe um símbolo como ouro, como diamante, porque realmente a resistência é uma característica, porque um casamento ele não é feito, não é uma corrida de 100 metros, né? Ele exige muita resistência, perseverança, paciência, perdão, vários, né, várias coisas ali, porque a gente falha um com o outro, a gente decepciona, há mal entendidos, os nossos sentimentos se misturam, o estresse de fora para casa a gente traz para casa, os sonhos que a gente não realiza, às vezes a gente não consegue administrar bem essas frustrações e pode descontar no relacionamento, as dificuldades, as tentações, as provações. Então, você vai juntando esse caldo, né? Se você não tiver ali uma aliança muito duradoura, uma convicção de que o casamento é algo que vale a pena ser vivido e vale a pena ser corrigido e não se desistir dele, né? É maravilhoso. Obviamente, chega em momentos que às vezes a aliança tem que ser rompida, né? E às vezes isso vai ser bom para os dois a longo prazo, mas também causa muito sofrimento quando uma aliança é rompida, né? A força de uma maneira terrível. Então, é importante lembrar que todo casamento é uma aliança, né, senhora? Todo casamento é uma aliança e não é só o anel. Essa aqui é a parte, às vezes, simbólica. A gente pode perder esse anel num assalto, pode perder. Eu lembro que uma vez quando eu fiz, né, eu comecei a emagrecer e eu perdi a aliança, lembra? Foi numa reunião, eu fui na igreja, na reunião, e eu gosto muito de ficar sempre mexendo na aliança, brincando, e ela sumiu. Quando eu fui fazer essa brincadeira, assim, puxar no meio da reunião, pá, acabou a reunião. Assim, os assuntos, eu não conseguia prestar atenção e ficar pensando, onde é que eu perdi essa aliança? E aí eu fiz o
Imagina
caminho.
que você se vai me matar.
É,
O que que eu
também,
vou dizer
né?
assim, mãe?
Mas você não quer perder também uma aliança, você perdeu esses dias um brinco,
Brinco.
e vê como a
Quarta-feira
gente fica,
passada.
né?
Dia que eu tava aqui falando.
Exatamente. E aí, né, eu fiz o caminho de volta, não achei. Aí eu lembrei que eu peguei um caderninho de anotações, assim, na mochila. Não era uma mochila, e era aquele bolso de cima que ficava. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava com a mão mais magrinha, quando eu estava bem frouxo, ele deve ter encostado e saiu. Ainda bem, porque estava lá dentro, eu achei, né? Mas aí eu fiquei um tempão sem usar a aliança dentro, porque ela estava muito
Quer dizer,
frouxa,
vou agora,
muito
né?
frouxa.
Eu coloquei essa aliancinha agora, faz o
É,
quê?
uma semana.
Umas duas, uma semana, duas no máximo, porque
Eu
quando
também
vai
não
embora,
estava
sim.
usando, né? Porque aí eu engordado, e agora eu deixei a boca um pouco, ele já voltou, melhorou. Mas enfim, então o mais importante não é só, não é o símbolo. O símbolo ele nunca deveria ser mais importante, né? Ou aliás, o objeto do que o significado. Por isso que não importa se ele é de palha, se ele é de ouro, se ele é tatuado, se a pessoa não usa. Né? Mas o significado é mais profundo. Né? Fazer uma aliança é fazer um compromisso. É você assumir, e a gente faz isso, né, na igreja, e nós fizemos isso diante do altar. Então você dá a tua palavra para a companheira e você vai formar com ela um par até que a morte vos separe. E você vai falar isso também para Deus, tendo o pastor ali como testemunha e o que em nome de Deus
Exatamente.
abençoa. Inclusive, um dos momentos mais especiais do casamento é quando trazem as
As
alianças.
alianças.
Sabe que eu já, uma vez, um cachorrinho trouxe aliança.
É mesmo.
Qual é o nome do casal? Agora não vou lembrar.
Kelly?
A Kelly e O
nome dela
é, foi num clube, né? E o cachorrinho deles que trouxe a doença, assim, um chapéuzinho. Né? Mas às vezes o pessoal coloca nos negócios, nos anel lá, que você não consegue tirar, você fica meia hora tendo que
nos
tirar. Assim.
ganchinhos, né?
É. E tem história também de cair aliança, né? Brincadeiras de esquecer aliança. Mas é um momento especial em que, inclusive, há uma bênção sobre as alianças, né? Mas não é a bênção assim que a aliança vira benta, né? Algum símbolo, como é que se diz isso? Um golpe de coelho é o quê?
Amuleto.
Um amuleto, não é isso. Mas é exatamente simbolizar que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. A gente já falou sobre isso, que pode romper a aliança.
É
Muitas vezes
Mateus 19, 26.
a aliança né? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 6. Então, o que faz a gente se separar é a dureza do coração, né? São as nossas atitudes, a nossa falta de comprometimento, as nossas falhas. A gente já viu aqui histórias de casais que tiveram seu relacionamento destruído por causa do álcool, por causa do afastamento, né? Por causa do esfriamento, por causa de traição, por causa de brigas, de visões de mundo totalmente diferentes, né? De falta de parceria. Então, se você vai citar, ver o que causa separações, ela tem todo, são todas baseadas nos maus desígnios que estão no coração humano. Então, Deus quer que essa aliança seja permanente. Às vezes, o homem não consegue realizar isso.
Né? Essa coisa da aliança, né? A própria palavra diz, né? Aliança é coisa de aliado.
É um
né?
companheiro, um amigo, um parceiro, alguém que joga no mesmo time, que defende as mesmas causas.
É aliado. Quando
então,
a gente
não tem como estar casado e não ter uma aliança.
A palavra em si, ela se fala, né? Sozinha.
Paulo Edgar Morelli contando que as alianças deles foram roubadas. Imagina a dor, né, Morelli? A dor, né, que isso faz, porque ela tem um símbolo afetivo. Por exemplo, a gente tem as alianças de noivado até hoje, né? Eu já falei para a senhora, pensar, a gente derrete, faz alguma coisa para as meninas, dá um dente de ouro para cada uma, né? Põe alguma coisa assim, né? Mas a Silmaria não consegue. A Silmaria não deixa. Né? Então, são coisas interessantes, né? Olha lá, Noesi também conta aí, ela e o Wilson, né?
Isso.
Falaram em perder, olha lá, né? Me lembrou um fato inusitado que passei ao estar chegando a um casamento. A Daninha perdeu a aliança da noiva e a noiva, ao meu evento, pediu a minha para a cerimônia. Olha aí, ó, viu? Duplamente abençoado. Né?
Olha só.
E olha que gesto bonito, né? De você ceder a tua aliança, é um símbolo tão marcante para nós. É, para isso. E como diz o Edgar Morelli, enquanto aliança, é esperança.
Viu? E eles completam 34 anos de casados.
Parabéns, muitos anos de vida. Morelli casou também jovem, né, Morelli? É um menino. Né? Nem parece que fez 70 anos.
A Lud disse que isso é um tema extraordinário.
Uhum.
A Rianiton diz, falou tudo, verdade. Uma aliança, sim, um compromisso até a morte, que a morte separe ou a morte espiritual sob ilusão de adultério.
Agora, veja só que não é assim, você que está com um casamento, não leva a sério até que a morte separe. Uhum. Não vai causar a morte do companheiro. Né? A morte natural, a gente está falando, não é homicídio, não é atropelamento.
Não pode.
Não é. Por isso que lá em casa eu sempre testo os banquinhos quando eu vou trocar a lâmpada, sempre peço para alguém estar perto.
Sempre fica assim, com a mão na cabeça da gente.
Exatamente, se caiu, quebra o pescoço da pessoa amada. Em 3 dias.
Ai,
quebra, né? Traz a pessoa amada em 3 dias, já viu?
É. Esse
deve estar longe, né? 3 dias hoje com avião e tudo. Eu trago a pessoa amada em 8 horas. Aqui.
2 horas, gente.
É. Agora eu gostei do Edgar que disse que enquanto a aliança há esperança. Né? É isso aí, é verdade. Agora, então, a aliança é algo assim, é bonito isso, né? De você parar para perceber que é um compromisso. E é ilimitado que o casal assume, mas é um compromisso, não aqueles compromissos, sabe, que é pesado, né?
Fardo,
né?
De...
É compromisso nessa coisa assim,
e
no
até
amor.
Porque, assim,
né?
A gente algo... que escolhe. Nessas pesquisas que a gente faz, você vê, antigamente os casamentos, na maioria das vezes, eles eram contratos. Quem combinavam eram as famílias.
Lá em casa vai ser assim, eu que vou escolher.
Eles eram normalmente arranjos para manterem
sim, as alianças.
Rendas,
né? Esse filme que eu estava vendo ontem, que era de traficante, o chefão, o traficante, faz a filha casar com um cara que era de um banco lá, por questões de negócio da família.
Mas é
pra, ela era apaixonada por um outro rapaz.
Para eles se manterem financeiramente, ou para eles manterem os seus bens, ou para eles se manterem as relações
ampliar
sociais.
Patrimônio, né?
Então,
o Dom Pedro era casado com a dona Leopoldina.
Isso.
E ela veio para o Brasil conhecer, né? Se a novela lá era real, história. Ela casou sem conhecer.
É, então, os casamentos eram assim, eles eram arranjados. Então, se você amava ou não...
É, não, e graças a Deus, muitos acabavam aprendendo a amar, né?
Conseguiam viver felizes, né? E hoje nós temos esse privilégio
essa liberdade,
de
escolher
a pessoa, né? Então, é pura graça da gente conseguir manter... Isso, né?
É graça de Deus, realmente, você ter a força necessária para implementar e superar toda e qualquer situação. Não é fácil, não. Não é fácil muitas vezes, mas é uma alegria, né? Um relacionamento a dois, quando você também supera. Esse dia, sua mãe estava brava comigo, eu falei uns negócios lá, deixou ela brava. Mas quando ela fez as pazes comigo, eu falei para ela que ela pode ficar brava comigo assim, mais vezes. Foi tão bom. Não é? Então, isso é uma coisa bacana do relacionamento. Né? A gente passa por dificuldades. Mas quando a gente supera, por menor que seja, às vezes uma briguinha, uma brigona, e às vezes para mim pode ter sido algo sem importância, mas para ela pode ser importante ou o contrário. Mas o legal e o relevante disso tudo aqui é exatamente a gente celebrar quando a gente supera as dificuldades, né? Que a gente é um avançar, né? É um avançar em direção ao alvo, né? Que o nosso alvo é que todos os dias a gente renove os nossos votos, a nossa aliança seja renovada. E que, de fato, a gente tem essa consciência, né, que no relacionamento há um compromisso marcado pelo amor, um compromisso marcado ali por um olhar para a mesma direção, né, é um compromisso, de fato, de que vamos lutar para continuar juntos, né, vamos lutar para que a união permaneça.
Foi esse o nosso objetivo, né, João, quando nós decidimos
unir forças,
casar, né? Começamos a namorar, foi isso, né? A gente sabia que esse era.
E aí entra um aspecto, né, Maria?
O nosso compromisso.
É essa coisa de ser um só, né? Deus, né? O homem deixa sua casa e seja um só com a sua mulher. Então, isso é um compromisso voluntário que a gente teve, né? E de fato, nós saímos das nossas casas, né? E fomos morar porque assim, eu já morava em São Paulo, a Silmara estava morando com a mãe dela em Guarapuava. Aí a gente casa no ano que eu vou para o estágio. Então, tanto eu quanto a Silmara tivemos que sair da nossa casa e nós dois fomos para um lugar que a gente não escolheu, uma residência que a gente não escolheu, com móveis que a gente não escolheu, com várias situações. E foi uma benção, né? E foi realmente uma coisa totalmente nova, num lugar que a gente nunca tinha ido. Eu passei por lá, né, nem posso dizer, e um dia em Vila Velha, lembra? Até te mandei um cartão postal, nós estávamos brigados, isso em 1991, a gente tinha brigado, eu não, ela brigou comigo, eu nunca brigo, e é porque o que causa os motivos para ela ficar brava, ela não me deixa brava. E aí eu mandei um cartão postal, lembro, lá do Morro da Penha, né? Convento da Penha, e mandei a Silmar de Penha, esse postal até hoje, né? E foi a única vez, e a gente foi para lá e viveu um ano fabuloso lá, né? Um ano assim muito legal,
abençoadíssimo, né?
Com amigos, mas assim, a gente teve que aprender, né? Naturalmente, isso que é legal, eu ia até comentar com a aliança de ouro, né? Eu nunca limpei a minha aliança.
Não.
E é interessante que ela nunca precisou ser limpada, se você olhar, ela não perde o brilho, né? Porque ela é ouro mesmo, né? Então é uma coisa assim que continua nova, parece. Então, às vezes, nosso relacionamento também é essa coisa do... a gente teve que aprender e foi um aprendizado natural, porque a gente já tinha o que era mais importante, que era o amor. A gente já tinha...
Lapidado, por exemplo, isso, né?
E essa coisa, né, Smart, da gente... Como você falou, a gente demorou 8 anos e meio, então foi uma decisão bem madura o casamento. Né? Foi uma decisão só impulsionada pelos sentimentos, pelo pulsar ali do coração,
é
pela pele,
caso, né,
da nossa história, né? Então, eu acho que isso nos ajudou pelo que a gente era, quem eu era com 17 anos, quem eu era com 18 anos, quem eu era com 19. Eu vejo que foi importante para o nosso relacionamento eu ter entrado nele no casamento com a idade que eu tinha, né? A Ruth diz que a aliança é um símbolo lindo e importante, quem dera todos dessem o mesmo valor. Não a aliança em si, mas o compromisso que ela remete, exatamente, né? Então, o anel no dedo é apenas o sinal visível da aliança existente, né? Entre duas pessoas que escolheram para ser uma só, né? Feliz em ser casado e usar a minha aliança. Amo demais meu esposo e somos muito abençoados por Deus, diz a Ruth. Que Deus permita que continuemos assim, né, Ruth? Amando muito. Então, é importante destacar essa questão que a aliança, ela simboliza o nosso compromisso, né?
É, o Edgar falou, vão as alianças, ficou casado.
É isso aí. Né? A gente pode, né, adquirir uma nova aliança. A gente, às vezes, nos 25 anos, troca a aliança, né? A gente
É,
coloca a aliança nas, né?
já estou escolhendo as
Eu
nossas.
acho que a aliança é uma só, né? Não é isso? Até que a morte separe. Só, ou o assaltante separe, né, Edgar?
Não, mas já estou escolhendo as nossas, a
É,
gente já
Iota,
tem
né?
combinado.
Eu quero fazer uma tatuagem.
É, mas também pode ser as duas coisas.
Não. Né? Então, é por isso que matrimônio exige aliança, né? Não tem como ser casado
Não.
sem aliança. E agora, Silmar, você leu?
Eu li.
Veja
Achei
só.
muito legal.
Isso, é certo.
Olha a polêmica agora, hein?
Vamos dar uma aliança para as nossas filhas também.
Fica de olho ali no
Vamos dar
cantinho
aliança
esquerdo
para as
aqui da
nossas
sala.
filhas, porque aliança envolve obediência, submissão e fidelidade.
Olha lá, a Silvia
Não
até fez carinha para
existe aliança sem fidelidade,
mim. Sem
né? O compromisso é
submissão.
isso. Fidelidade é uma das marcas de quem possui caráter. É, porque é isso que a gente estava falando, né? A gente dá a palavra, a gente, então quando a gente não honra a nossa própria palavra, é complicado. Mas infelizmente acontece. E hoje em dia, inclusive, a gente fala muito sobre isso, né? Ah, é importante lembrar que a traição não acontece somente numa relação física. É uma relação virtual hoje em dia, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos WhatsApps, a gente tem muitos sites, né, de pornografia. Então, hoje em dia, infelizmente, tem essas brechinhas que o diabo, o mundo e a nossa carne usam contra nós e que podem afetar o relacionamento, né? E se você tem, ah, mas eu não acho que eu estou traindo, então conte para tua esposa que você está vendo no site pornográfico, ou conte para o seu marido que você está. Se ele achar que não tem problema, né? Mas só de você pensar que não pode contar, você sabe que está fazendo
Que
algo
tá errado.
errado. Essa é uma dica fácil, né? De saber se você está fazendo a coisa certa ou errada. Se eu estou fazendo uma coisa errada, eu escondo. Se eu estou fazendo uma coisa certa, eu posso publicitar, né? Então, se eu não conto, é um sinal. Ah, é porque ela não vai entender, não. Você não entenderia também. Né? Então, essa questão são três coisas que a gente falou, né? Obediência,
Obediência,
submissão e
submissão.
fidelidade. Então, o texto começou na fidelidade, que é uma coisa importante, né? E quando dizemos obediência e submissão, né, não significa no sentido pejorativo da palavra,
É.
né, daquela coisa da escravidão, né, mas sim de ser submisso e obediente aos compromissos que você assumiu no casamento,
É isso que é
né?
interessante, né,
Na
da
vida,
colocação
eu não sou.
da palavra porque a palavra submissão, eu volto a frisar, porque é isso que mais pega, olhando ali para a Silvia, que não gosta dessa palavra, mas não é, é o peso da palavra, né, não é
Mas
uma
assim mesmo, Mário,
pessoa.
veja, a gente, quando assume um compromisso, é um contrato, casamento é um
Sim.
contrato. Você vê, por exemplo, um treinador de futebol, ele assina um contrato com um clube por 12 meses. Ele pode sair com 6 meses. Até esse dia o Rogério Ceni usou essa expressão. Falou, ah, mas você disse que ia cumprir o contrato. Sim, mas eu estou cumprindo, eu estou pagando a multa. Tem uma cláusula no contrato dele da multa de R$ 1 milhão se ele quiser sair antes dos 12 meses. Quando ele interpretou, quando eu pago a multa, eu estou cumprindo, por isso que tem a cláusula no contrato. Então, quando a gente fala obediência e submissão, eu tenho um compromisso que eu fiz ali no altar, e também no contrato, inclusive civilmente, né? Tipo, a
Sim,
gente casou com
parcial.
parcial, quer dizer, tudo que a gente construiu de patrimônio após o nosso casamento, eu não queria, claro, que as minhas fazendas de boi entrassem no casamento,
Sim.
não é? Então, tudo que a gente construiu depois é dividido meio a meio. Então, se a gente se separar, isso vai acontecer, né? Eu sou submisso também nesse sentido e obediente. E tem casais, esses dias eu vi na internet que uma mulher acusou o marido que estava escondendo 5, acho que bilhões de dólares ou reais patrimônio dele por causa do divórcio. Né? Então, acontece. Quer dizer, as pessoas não querem ser submissas nem obedientes ao seu compromisso também. E o casamento também tem
E as
compromisso,
pessoas acham que é só a pessoa, né? E
né?
não é a tudo.
Então, quando a gente está falando aqui submissão, é exatamente a questão do compromisso de tudo que envolve um relacionamento a dois. Então, nós temos que ser submissos nesse sentido, obedientes também. Por isso que o marido não pode achar que é um solteirão e sair por aí a hora que quer, não dá satisfação, a esposa também, né? Há uma relação mútua ali de, né, de comprometimento, né, com esse compromisso, com essa aliança.
Com essa aliança.
Muito bem. O que mais aqui? Olha só. É, ácido cirúrgico só tem valor para nós dois. É, ou para um cara que precisa fazer uma... Né?
Uma cirurgia.
Olha, eu não duvido de nada. Hoje em dia estão roubando de tudo, né? Roubam de tudo.
É.
Né? É, infelizmente, hoje você rouba de tudo. O povo não quer saber. Então, a aliança envolve obediência, submissão e fidelidade, né? E aí, quais são os compromissos, né, que nós temos na aliança? Que é amar,
honrar,
cuidar,
respeitar.
Por isso que tem aquelas palavras, né?
Era isso que eu ia falar no segundo momento ali da nossa conversa, que me fugiu a falar, que é essa coisa da alegria e da tristeza.
Isso, então, ó, tá vendo? Eu tenho que ser obediente. Na alegria e na tristeza, eu tô ali. Né?
É.
Na saúde,
na doença,
na riqueza, na pobreza.
São os nossos votos que a gente fez.
Exatamente, aqueles votos eu tenho que ser a ele submisso, né? Eu tenho que amar minha esposa, eu honro minha esposa, eu cuido da minha esposa, eu respeito minha esposa. Né? E o mais difícil normalmente é nos problemas, na hora da dificuldade. A gente tem pessoas que, por exemplo, quando acontece alguma coisa, perde-se um filho. Tem casais que não conseguem conviver juntos.
Mas às vezes a gente vê também bem ao contrário, né, Júnior? Que é nesses momentos de maior dificuldade que você vê que famílias se unem, que os casais se unem.
É, né? Que assim, o fogo, ele separa o ouro das impurezas. Né? E eu vejo que as dificuldades, os problemas, a crise, ela separa os casamentos, os relacionamentos, aqueles que são duradouros para aqueles que são passageiros.
Porque às vezes você vê realmente, às vezes, a impressão que dá é que está tudo tão superficial, e aí quando realmente acontece alguma necessidade, por qualquer fatalidade, que as pessoas se abraçam, se unem de tal uma forma que às vezes você pensa assim, não estava dando, não tinha mais chance de que, né, acontecesse algum milagre, assim, ali que eles se unem, se fortalecem.
É que eu acho que a gente pode lembrar do texto do apóstolo Paulo, né, que fala que quando a gente é fraco,
porque
é a força que vem de Deus. Né, e às vezes quando você está fraco, essa que é a outra bacana da aliança. Você às vezes está num momento que está para baixo, você percebe que ele, vamos lá, eu estou contigo, você não está sozinho. Né? A gente já citou aqui o exemplo da Catarina com Lutero, né? Quando a Catarina se veste de luto, o Lutero estava muito mal, tava triste, chateado, né, com as dificuldades, e aí ela, ué, mas quem morreu, né? Nosso Salvador está morto, né? Assim. Então, é esse aspecto, né, de um poder contribuir com o outro, colaborar com o outro, há momentos que um tem que cuidar do outro, há momentos que eu preciso ser cuidado, e então é muito bonito você conseguir construir uma relação em que você tem com quem contar, por isso essa expressão quando se faz uma aliança é que está jogando no mesmo time.
A gente tem que sempre lembrar que estamos no mesmo barco.
É um aliado.
Se entrar água no nosso barquinho, a gente tem que pegar duas canequinhas.
E dá trabalho, vai dar trabalho. Às vezes tem que passar por cima de várias coisas, né, para manter o casamento. Né, o do orgulho, às vezes é mais vontade, é mais fácil, entre aspas, às vezes, desistir
fora, né?
Do que, né, reagir.
E que um tentar segurar, tampar o buraco para parar de entrar água e o outro ficar tirando.
É verdade. Eu queria só fazer um parênteses, mandar um beijão para tia Argentina Kraus. Tia Argentina cuidou de mim lá no seminário também. Quando ela cuidou de muitos alunos, né? Tia Argentina trabalhava no seminário Instituto Concórdia. Tia Argentina, por coincidências da vida, hoje faz 20 anos que eu me formei. Junto com a minha turma lá em São Paulo. A senhora estava lá na formatura. Um beijo grande para a senhora, cheio de gratidão, sempre com carinho. Nós éramos membros na mesma comunidade, depois a gente ficou lá em São Paulo. Sempre convivemos muito, uma pessoa que sempre foi muito acolhedora, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então, um beijo para a senhora, que Deus dê muita saúde, cuide sempre da senhora. senhora é muito querida, muito especial, e tenho certeza que eu falo isso em nome de toda a família do Instituto Concórdia de São Paulo, que conviveu com a senhora, e que Deus continue abençoando ricamente a senhora. E muito obrigado por tudo que a senhora fez por nós lá no seminário. Ela é uma das responsáveis por fazer com que todo mundo chegasse magrinho e saísse gordinho.
Ah, trabalhava na cozinha, tia Argentina.
Gente, um beijo grande para a senhora, para a família toda. A senhora está morando aí no Espírito Santo, né? É, hoje eu atendi aqui na editora um casal e duas crianças de capixabas que estão morando em Gramado. São ali na, na terra do Roberto Carlos.
Olha
só. Nossa, eu vi a placa do carro ainda. Onde é que o Roberto Carlos nasceu? Pode procurar aí, por favor.
Uma cidade com dois nomes.
Cachoeiro da Pimirim. Cachoeiro da Pimirim. Então, um beijão grande para a senhora, né? Então, vamos lá. Então, é importante que os homens e as mulheres, né, cumpram o seu papel como esposo, como esposa, né? É, tem a questão, inclusive, de satisfação sexual, que é muito importante. Porque ter uma aliança significa também ter intimidade, né, senhora? Intimidade. Isso é muito importante, gente, intimidade no casal. Né? O relacionamento, ele exige essa proximidade, né? Essa coisa da intimidade. Às vezes, só no olhar você percebe isso, você tem isso. Então, é muito importante essa intimidade, né? Aliança é companheirismo, fidelidade, amor, em todas as áreas da nossa vida. Né?
Isso é uma coisa interessante, né? Que essa fidelidade e essa aliança em todas as áreas da nossa vida. Né?
Verdade.
Essa coisa não é assim, essa coisa só do casamento em si, dizer assim, não, é só dentro do nosso quarto.
Uhum.
Não é. É em tudo, né?
É em tudo.
O casal, ele faz parte.
E aí, quando a gente anda com a gente, assim, quando anda com uma aliança na mão, né, publicamente, a gente está ali dando um testemunho.
É 24 horas
público,
do meu dia.
Né? Mesmo sem a Simone estar do meu lado, ela está comigo o tempo todo, porque o nome dela está aqui. Né? O nome dela está aqui. Então, isso também tem um sentido, um significado, né? E não é só para os outros, é para a gente também olhar para a aliança e lembrar o que eu prometi, né? Lembrar que eu não estou sozinho, né? Lembrar que tem alguém me esperando, tem alguém que escolheu. Voltamos agora, né? Lembrar que voluntariamente dividir a vida com a gente. Então é isso aí, minha gente. Mais alguma coisa? Você quer falar sobre aliança? Você... Fiz um de orelha na gente. Cuidado com os compromissos que a gente faz, as promessas, né? Os votos que a gente faz. Em Eclesiastes 5, versículo 4 e 5, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, juramento, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, no sentido de fazer, né, um voto, uma promessa. Né? E, né, é melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Né? Não consintas, com a tua boca, né, que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra. Quer dizer, cuidado com a... na nova tradição. Não, mas cuidado, as minhas filhas me ajudaram. Né? Pegaram a linguagem arcaica. Eclesiastes 5, 4 e 5. Mas é essa questão de se a gente fizer um voto, que a gente cumpra, né, na medida do possível. E se eu não estou cumprindo o voto, peça perdão a Deus e volte para o foco. Né? Volte para o alvo. Quando você procura aí, a Reni diz, o maior problema é a falta de diálogo, o orgulho, essa coisa do coração, né, que dificulta a harmonia para acabar de vez, né, o casamento, adultério, poder perdoar quem quiser, livre e espontânea vontade. Né? Mas eu não aceito reconciliação. Perdoar posso, mas a confiança perdeu na real. É muito difícil, né? Você dá uma Você, quando perde a confiança, adquirir a confiança é uma coisa difícil. Muitas vezes ela começa a ser reconstruída, mas sempre ela vem com muitos pontos de interrogação, e mais cedo e mais tarde isso pode gerar, inclusive, uma nova desconfiança. Mas isso faz parte também do processo, viu, gente? Há pessoas que conseguem, né? E há pessoas que de fato se arrependem. A Elga lembrou, o cachorro de Itapemirim, isso aí, né?
Diz assim, ó, Eclesiastes 5:4-5, na NPLH, tá?
Isso.
Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos. Portanto, faça o que prometeu. É
Exatamente.
melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir.
Isso. Então, nós prometemos, vamos cumprir, né? Então, é uma coisa fundamental também em
A gente
aliança.
sempre diz assim, combinado
Não
não
é
é
feito.
feio.
É isso mesmo. Não é feito. Combinou, combinou.
Então, combinado não é feio.
Agora, cuidado também para a gente não exigir do outro o que a gente não pode oferecer, né? Que é perfeição.
Não somos
E
perfeitos.
é claro que cada um sabe a dose, né? Até onde pode ir
E é bem o que foi dito, né? Essa coisa da conversa faz parte.
e tudo.
A gente sempre fala isso aqui nos nossos programas, né? Não temos cartilha, não somos, né, gabaritados, não somos profissionais, né, Júnior?
Não, nós
Em
somos profissionais de
aconselho
casamento, no
no
nosso
nosso
casamento. É,
casamento.
no nosso casamento.
Então, a gente fala na nossa experiência,
E
no nosso
pela
relacionamento,
curiosidade, pelas
no que a
leituras,
gente busca de informações, mas o que a gente sempre traz de conhecimento que a gente tem buscado de informações é que, além, né, do embasamento que a gente precisa ter, que é Deus na nossa vida, no nosso relacionamento, amor, mas é a comunicação, a conversa, o diálogo sempre aberto, franco, sincero, o mais transparente possível que um casal possa ter, né, esse diálogo precisa e deve acontecer sempre, 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 sempre no casal. Essa coisa de a gente ficar sempre varrendo as pequenas coisas para debaixo do tapete, isso não pode acontecer de jeito nenhum, porque é a história
Eu acho que tem que ter um equilíbrio,
né?
né, Silmara? Assim, a gente não deve ter uma DR por dia. Eu acho que
Não.
eu comento às vezes assim, né, essa coisa, por exemplo, com os filhos. Eu acho que a gente deve, às vezes, você tem que às vezes levantar a voz com os filhos, mas não levantar a voz todos os dias por todo e qualquer motivo, porque isso até perde um pouco de impacto. Nem vai prestar atenção e nem vai perceber às vezes que a situação passou de um certo limite. Mas eu vejo isso, né, que a gente precisa conversar na relação. Claro, não podemos ser aquela pessoa chata todo dia, daí a pessoa não quer nem mais também conversar, e a gente tem que ponderar se a gente não está sendo chato. Mas um relacionamento, ele precisa de conversa, assim como uma sala precisa de uma notinha de lixo, né? Às vezes a gente também precisa ter os nossos momentos de descarte, de descartar fora nossos problemas, as nossas dificuldades, conversando, falando, mas também tomando muito cuidado para não ser a pessoa chata que só vem trazer problemas, só vê o lado problemático do relacionamento. Então é sempre uma fórmula muito difícil.
E eu falei, né, uma vez
A Ludmila falou que gosta muito de usar aliança. Valoriza muito compromisso, confiança em ambos. Mas acima da aliança, o que importa é o amor, o respeito um com o outro. Mesmo em meio às diversidades do casamento, temos que estar sempre prontos a perdoar e renovar o nosso voto. Bem legal isso, né? É muito importante, né? Perdoar, renovar. E o principal, pedir a Deus muita sabedoria para
Exato.
podermos viver bem em nosso lar com o próximo. E o Morelli disse que casamento é uma maratona. Alegria de chegar juntos, vitoriosos, é o que importa. E é uma corrida de equipe, né?
É isso aí. Revezamento de bastão, de passar
É,
bastão
na
essa.
verdade, a aliança, ela simboliza que os dois correm
Juntos.
juntos.
Aquela brincadeira de estar sempre
Amarrar,
amarradinho,
exatamente. Então,
né?
e lembrando sempre que a gente só pode fazer isso se a gente tiver unido à videira que é Jesus Cristo.
A gente tem que sempre levar a nossa vida com alegria, com felicidade, com leveza. Eu lembro que uma vez em um dos programas eu coloquei que a gente tem que ter uma vida colorida, alegre, feliz, né? Então acho que a gente tem que ter isso na nossa vida, né?
Ah, dona Ludmila se declarando para a mamãe dela, está com saudade, né, da família, né, a Ludmila está... Acho que nunca ficou tão... Acho que ficou no começo lá, né?
Saudade,
quando, saudade da família. Todos estamos, né, nessa pandemia. Então, a gente quer se despedir mandando um beijo grande. Que Deus fortaleça a união de vocês, que estão bem casados. Você que não está bem casado, que você consiga, com a força de Deus também, reconstruir teu relacionamento e seguir em diante, né? Seguir com a força que Cristo dá. Um beijo grande a todos vocês. Obrigado, Rodrigo, aí, pela força na técnica.
E lembre-se, compartilhem a nossa live, compartilhem os programas da Rádio Cristo para Todos.
Para que mais pessoas escutem. Né?
Exatamente.
Se você acha legal o programa, então compartilhe o programa, porque ele também vai ser legal para as outras pessoas. Se você não gosta, fica quieto. Não fale mal de nós.
É isso aí.
Beijo grande para vocês.
Beijo, obrigada. Até semana que vem. Beijo.
Tchau.
Tchau.